Vamos iniciar o trabalho hoje a partir de algumas questões. Uma pessoa que não se sinta autêntica, uma pessoa que não se sinta verdadeira e que busque saber como é a própria face, que busque encontrar a própria face. Isso que ela está vivendo, que ela chama de farsa, que ela chama de algo ilegítimo, não seria a própria face? Não seria uma parte dela? Ou será que a face dessa pessoa é para onde ela está caminhando? Ou talvez aquilo que ela tem como ponto de chegada? Quem vai definir isso? É a própria pessoa? Ou é a sociedade na qual ela vive? O mundo ou outro registro. Esse é o nosso tema de hoje. Para isso, nós vamos trabalhar um filme e três obras. Uma das obras que nós trabalharemos é Caio Fernando Abreu, escritor aqui do Rio Grande do Sul, Ovelhas Negras. Esta obra foi publicada em 1995, apenas alguns meses antes do falecimento do Caio Fernando. Ele havia retornado a Porto Alegre, estava vivendo com os pais, tinha quase 50 anos de idade, gravemente enfermo. Ele então publica, reúne papéis, reúne registros. E neste livro, Ovelhas Negras, o que trabalharemos é a parte dos diários dele, quando ele morava em 1974 na Inglaterra, em Londres, que vai nos ajudar a refletir, a aprofundar os elementos. Outra obra é o filme Char, do Alain Tanis. Alain Tanis, cineasta suíço, que em 1969, com essa obra, uma obra muito importante no cinema europeu, ele traz vários elementos sobre isso que estamos conversando. A obra fala de um homem que era um rico empresário, era um relojoeiro. Desde o avô dele, trabalhavam com relógios, o filho dele também trabalhava nas fábricas. E ele não está contente, ele não se encontra mais com isso e resolve abandonar tudo e para tentar encontrar algo que ele nem sabe ao certo o que é, mas que ele intui, ele precisa de alguma maneira encontrar. O que ele faz então é que depois de uma entrevista, ele embarca no automóvel e sai para uma localidade distante. Lá ele se hospeda no hotel, depois encontra alguns amigos, fica amigo de um casal, vai viver um tempo com eles. A família não sabe onde ele está. O filme basicamente tem como narrativa isso. Também conversará conosco hoje uma obra muito importante do físico Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, que foi Nobel de Literatura, de Física, em 1932, pela construção da mecânica quântica. Né? Ele é um dos idealizadores da mecânica quântica, e essa obra de 1971, uma obra da maturidade do Heisenberg, Física e Além Dela, título da obra. Nesta obra, o Werner Heisenberg, ele conversa sobre os tempos que mudavam rapidamente e a impressão dele em torno de tudo isso. Também, por último, a obra, uma obra muito bonita, deste pensador de Belfast, da Irlanda, C.S. Lewis, que é A Razão Convincente, um grupo de ensaios que ele escreveu da década de 40 até 1962, durante mais de 20 anos. Este estudioso da Universidade de Oxford, da Universidade de Cambridge. Estão aqui as obras. Vou partilhar a tela com vocês para irmos diretamente ao filme, no momento em que este empresário do ramo dos relógios na Suíça, ele ele é extremamente sincero nessa entrevista. Os que estão acompanhando ficam alguns incomodados, outros ficam apreensivos, e logo em seguida ele vai embora. Vamos ver então o que ele fala, que é o ponto de partida para ele deixar para trás muitas de suas fantasias e máscaras e buscar realmente quem ele achava que era ou que poderia ser. Vou partilhar a tela com vocês.
Mon père est tombé malade. Il avait pris froid aux frontières. Et quelques mois plus tard, il est mort. J'étais un peu pris au piège. Il y avait la famille, ma mère, puis la mienne, puisqu'entre-temps, je m'étais marié, j'avais déjà un fils. L'affaire était assez bien goupillée et marchait pratiquement toute seule.
Bateau ? Oui. 1903, deuxième.
Cavalier. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous espériez, en somme, faire bouger les choses. Qu'est-ce que vous entendiez par là ?
Il est arrivé la chose suivante. Plus les années passaient, et meilleure, bien sûr, devenait ma connaissance des mécanismes du travail. Et en même temps, moins j'avais envie d'y jouer le rôle que j'y jouais. Ce que j'ai essayé de faire, c'était par exemple de modifier les rapports des gens dans le travail, de les intéresser de plus près à la marge de mes affaires. Mais en fin de compte, j'avais l'impression que personne ne le souhaitait vraiment. Certains n'avaient pas le goût des responsabilités, et d'autres, les plus malins, se demandaient à quelle sauce on allait les manger.
Belle publicité, en se consternant.
Ma banque, non.
Ils se couvrent de pipi et nous avec.
Je t'en prie.
Un fournisseur encore moins. De toute façon, c'était illusoire. Tout ce que j'avais repoussé instinctivement dans ma jeunesse m'apparaissait alors sous son vrai visage. C'était une structure dans laquelle j'étais pris et que je n'acceptais plus.
Petit à petit, je me suis détaché de tout cela en essayant de trouver autre chose en dehors de mon travail. Mais tout ce que je touchais me séchait entre les doigts. Tout ce que je pouvais bien penser n'était jamais qu'une pensée sans prise sur rien. Je savais que tout ce qui pouvait se faire, se passer, se faisait en dehors de moi. Tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris ne m'était d'aucune utilité. Et finalement, c'est retourné contre moi.
Acabamos de ver uma sequência a partir da entrevista que ele faz. E depois dessa entrevista, ele resolve ir embora. Entrar no automóvel e ir embora. O Alain Tani, neste filme de 69, mostra muito dos dilemas, principalmente da geração de 68 na França, mas também de parte do que havia na juventude daquela ocasião. A tentativa de um endereço existencial no qual realmente pudessem se identificar como seres humanos, não como coisas. O Werner Heisenberg, resumindo muito do que houve no século passado, algumas décadas antes disso acontecer, no filme, ele conta que estavam vivendo isso também na ciência, nas várias ciências, essa mudança, esse novo posicionamento, e que isso não era fácil. Ele descreve um encontro que ele teve com Albert Einstein, e o Einstein falou para ele: olha, você vai se dar conta em algum tempo do grande erro que você está cometendo. E ele então explica para Einstein algo parecido, próximo do que acabamos de ver no filme, uma tentativa. Vejam o que ele responde a Einstein, o Heisenberg. Ele diz: por enquanto nós não temos ideia da linguagem que devemos usar para falar dos processos do interior do átomo. É fato que temos uma linguagem matemática, um esquema matemático para determinar os estados estacionários do átomo ou as probabilidades de transição de um estado para outro, mas nós não sabemos, pelo menos não em termos gerais, como esta linguagem se relaciona com a linguagem comum. Precisamos, é claro, desta ligação se pretendemos aplicar essa teoria a algum experimento. Pois, quando se trata de experimentos, usamos a linguagem tradicional. O que Heisenberg estava dizendo é que muito do que se observava nas micropartículas, nas ínfimas partículas, não havia correspondência no nosso cotidiano. E eles estavam buscando uma nova forma de entender o mundo e as coisas, uma vez que o modelo newtoniano ficava rapidamente para trás. Mas como é essa nova identidade? Como é esse novo modo de ser, de entender e de saber? Ele não sabia. Como este empresário do ramo dos relógios, e vejam a metáfora que o cineasta, o Alain Tanis, nos coloca, não é? Alguém que lida com os elementos exatos da mecânica do relógio, buscando agora uma outra identidade que de fato tem a ver com ele. O Caio Fernando Abreu, quando viveu na Inglaterra, em 1974, na verdade, naquela ocasião ele tinha 26 anos e estava, tinha que encontrar um outro caminho, porque aqui no Brasil, para ele, as coisas estavam complicadas, uma época de exceção, muito diferente da que vivemos hoje. Naquela ocasião, ele escrevia, mas naquela ocasião, o mundo dele era um mundo que envolvia drogas, era um mundo que envolvia desentendimentos, era um mundo que envolvia muita angústia. O próprio Caio Fernando Abreu não sabia se estava em passagem, não sabia se aquilo era a face dele, se já era um encontro com a face dele, ou se era uma outra coisa. Então, não sabendo exatamente disso, ele escreveu e deixou escrito, por exemplo, no dia 28 de janeiro, ele estava mudando de endereço, e aí ele associa isso à vida, como quem está mudando e buscando uma identidade, uma face. Ele escreveu assim, 28 de janeiro de 1974, hoje é dia de mudar de casa, de rua e de vida. As malas sufocam os corredores, pelo chão resta plumas amassadas, restos de purpurina, frangalhos de echarpes indianas, roubadas, pontas de cigarro. Chico toca o violão aqui perto e canta London, London. Poucos ainda sorriem e olham nos olhos. Hoje é dia, mais uma vez, de mudar de casa e de vida. Os olhos buscam signos, avisos, o coração resiste. E até quando? E o rosto se banha de estrelas dormidas de ontem, estrelas vagabundas encontradas pelas latas de lixo, abundantes em London, London. Alguém pergunta, o que é que se diz quando se está precisando morrer? Eu não digo nada, é a minha resposta, eu não digo nada. Amanhã é dia de nascer de novo, para outra morte. Hoje é dia de esperar que o verde deste quase fim de inverno aqueça esses parques gelados, as ruas vazias, as mentes exaustas. Hoje é dia de não tentar compreender absolutamente nada. Quando colocamos tantas vezes pessoas que buscam o endereço de uma face, porque já não se identificam com a face que possuem e com a qual vivem, que não se reconhecem no espelho, que não se reconhecem quando tocam a própria face, quando nós tratamos desses elementos, por vezes há uma exatidão no discurso que não corresponde, muitas vezes, a quem vive isso, quem está vivenciando isso. Vou partilhar a tela com vocês para vermos um segundo encarte da obra. Quando ele sai, ele metaforicamente ele se desvencilha do carro dele, numa cena que se torna famosa neste filme. E depois, caminhando com o casal que ele encontra, o casal diz para ele, você pode ficar na nossa casa. Por que ele diz que, não, que saiu, que ele não sabe para onde vai, que a família também não sabe dele? E vamos ver essa parte. Vou partilhar a tela para que possamos juntos acompanhar.
Tu as pris?
On le répète à 12 ans. Non, c'est la fille de la voisine.
Quand ta mère n'est pas là, elle vient chez nous. Elle n'aime pas rester seule.
Tu as fait tes devoirs, Silette?
Oui, je sais bien ma poésie.
Tu as pris une poésie? C'est bien ça. Tu peux nous la réciter?
Oui.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle En Suisse.
Ah, c'est un joli titre ça. Alors t'écoute.
C'est le corps mutilé. La Suisse est un désert où chaque jour les mots comme des os se perdent. Un puits secret les garde, c'est leur tombeau d'oubli. Celui qui les profère se défait, on l'enterre. Ça ne fait pas un pli, et le silence, lui, sur ce pays prospère.
Je vais vous ramener chez vous. La voiture doit être prête au garage. La vôtre a fait un joli saut dans la gravière.
Louise, c'était très amusant.
Vous habitez de quel côté?
Je suis à l'hôtel.
Ah, vous n'êtes pas d'ici?
Si, mais en ce moment, j'habite l'hôtel. Pour dire la vérité, je n'ai guère envie d'y retourner.
Moi, j'ai pas tellement envie de sortir non plus.
On a une chambre vide ici, vous pourriez passer la nuit?
De toute façon, vous n'avez plus d'argent pour payer l'hôtel.
Non, c'est pas ça. Mais... non, j'y pense, je suis parti sans payer la note et j'ai laissé mon rasoir à l'hôtel.
Ça vous coûtera moins cher de leur laisser votre rasoir que d'y retourner.
Ah, évidemment, c'est une façon de voir les choses.
Seulement, ils vont porter plainte.
Ouais. Ça n'a pas d'importance, parce que je me suis inscrit sur un faux nom.
Fous pas trop de rouge.
Le peuple des bergers est libre sur sa terre. Le péril l'a forgé pour la paix, pour la guerre.
Pour les braises bouillies, pour les à la moutarde, pour les cassés et poulet encore, pour les prunes en compote et poulet juste et fort. Paul, je te présente ma fille Marianne. La République,
étudiante en lettres.
Bonjour. Enchanté, Paul, peintre en lettres.
Tu vois, j'habite ici.
Mais t'as l'air très bien ici. Vous embête pas trop?
Oh non, pas du tout. On s'est habitué à lui.
C'est bien la cuisine.
Ouais, c'est parfait. T'as changé, tu sais.
Il n'y a que les simples d'esprit qui ne changent jamais.
Vous appartenez à cette catégorie d'étudiants qui veulent tout foutre en l'air?
Comme vous dites bien.
Vous faites partie de ce machin qu'on appelle légitime défense?
Oui.
C'est un drôle de nom.
Pourquoi?
C'est plutôt vous qui attaquez.
Les gens de notre âge, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent le monde qu'on leur a fait, sont agressés de toutes parts. Quoi qu'ils fassent pour entrer dans ce monde, au contraire pour ne pas y entrer.
Qu'est-ce qui vous agresse, comme vous dites?
Mais tout nous agresse. La violence à notre égard est permanente. Pour vous aussi, du reste.
Comment ça?
Vous êtes déjà arrêté devant un kiosque à journaux, par exemple. Les couvertures des magazines, les titres, ce bonheur-là qu'on nous propose, c'est une agression permanente. Nous ne faisons que nous défendre.
Un drap de sucre raffiné Arberg.
Un drap, la même chose.
Un
sucre raffiné
Arberg. Un drap
de Arberg. Oui, c'est meilleur ça.
Marianne.
Oui.
Tu vois, Paul est un brave type, pas belle du tout, mais tout de même un peu tenté par notre vice national, ce goût un peu immodéré de la médiocrité. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider à l'écarter de cette tentation.
Oh là là.
Je vois pas ce qu'on peut faire. Parfois, je me dis aussi que Paul est un peu ignorant. Surtout par paresse.
Oui, mais j'ai l'impression que tu en tires une certaine fierté.
Ah, dans des cas de ce genre, qui sont pas désespérés, il y a peut-être une technique qui peut réussir. Mmh. Un petit exercice quotidien, très facile.
Moi, l'école, ça m'a toujours fait horreur.
Mais c'est pas difficile du tout, plutôt amusant. Je te mettrai sur des petits bouts de papier que tu épingleras au mur, une phrase, un proverbe, une maxime, une pour chaque jour de la semaine. Tu devras l'apprendre par cœur.
Hein? Par cœur?
Mais ce sont toutes des choses très courtes. Toi, t'es chargé du contrôle.
Bon, et après?
C'est tout, une fois que tu sauras ces trucs par cœur, tu as une petite chance pour qu'ils passent leur bout de chemin dans ta tête et que tu cherches à faire la relation avec ce qui se passe.
Oh, c'est pas difficile. Et après, je serai...
Temos aqui vários elementos importantes dentro do que estamos trabalhando. Observe, então, que o Charles, nesse filme, ele chama a filha para ficar ali com ele e ela é a única da família que sabe agora onde ele está. E a menina traz novos elementos. Vocês viram o diálogo que ela tem com o pintor nesse casal que abriga o pai dela, que o acolheu. Ela mostra que ela também está, de alguma forma, buscando uma identidade. Não se distraiam com questões de esquerda ou de direita, porque o filme e o estudo que estamos fazendo não trata disso. Estamos trabalhando a existência e o encontro da face na existência. Não se trata de uma questão de esquerda ou de direita. Dos dois lados e de outros lados, há muitos problemas quanto a isso. Bem, vocês viram como ela ensina o pintor? É uma paródia, uma pilhéria, aliás, sobre o sistema de ensino, que na França era muito criticado, que ainda é criticado, no qual ele, se ele decorasse frases, decorasse autores, ele seria inteligente. Né? Uma educação que não ajuda a refletir, não ajuda a liberdade, não ajuda a caminhar com as próprias pernas. Nessa busca de uma face, de uma identidade, que é o que estamos trabalhando, muitos se deparam com vários dilemas, alguns descobrem que já tinham, outros que nunca terão uma face e que isso não é relevante para a caminhada deles. Nós não sabemos como isso se desdobrará para cada pessoa, conforme o contexto, conforme a época, conforme vários fatores. O Lewis, neste trabalho muito bonito, Razão Convincente, no qual ele é um trabalho basicamente sobre a ética, ele diz assim, num texto de 1941, falando do nosso modo de pensar, de um modo geral, no século XX, ele dizia assim, como disse Emerson em algum lugar, descobrir que existimos, é um desastre. Eu quero dizer, é um desastre quando, em vez de apenas olhar para uma rosa, somos forçados a pensar em nós mesmos olhando para ela. Com certo tipo de mente e certo tipo de olhar. É desastroso porque, se não tomarmos muito cuidado, a cor da rosa será atribuída a nossos nervos ópticos e o perfume a nosso nariz e, no fim, não haverá sequer rosa. A grande briga entre empiristas, abstracionistas, as escolas do norte da Europa que ele está reeditando aqui. O que propõe o Lewis no meio deste tema que estamos tratando? Ele, na verdade, convida a refletir, porque ele acha, entre outras coisas, que precisamos aprender não apenas a pensar, mas a sentir, pensar e sentir e outros elementos. Em mentes que foram fragmentadas, quebradas e que olham para o mundo do ponto de vista de um cálculo e acham que estão percebendo, que estão aprendendo. Ele escreve assim, hoje eu estava na oficina escura, o dia estava claro e um raio de sol penetrou por uma fenda na parte de cima da porta. Isso ele escreveu em 1945, observem a data. No dia em que eu estava, o feixe de luz com as partículas de poeira que ele reservava era o que mais chamava atenção naquele lugar. Tudo mais estava escuro. Eu vi o raio, mas não enxergava os objetos por causa dele. Então mudei de lugar e o raio de sol bateu em meus olhos. A imagem anterior desapareceu imediatamente. Eu não via mais a oficina, nem acima de tudo a luz solar. Em vez disso, eu vi na moldura irregular, formada pela fenda na porta, as folhas verdes de um ramo de árvore balançando do lado de fora e mais longe, a quase 150 milhões de quilômetros de distância, o sol. Olhar pelo raio e para ele são experiências diferentes. Eu vou repetir porque isso é o cerne do que ele vai nos dizer. Olhar pelo raio e para ele são experiências diferentes. Aí ele dá um outro exemplo. No entanto, nós já acabamos de ver também nas citações do filme do Alain Tani, esse diretor, com esta obra do Charlie. Ele nos mostrou o quê? Vocês viram o pintor, o que ele estava pintando, cobrindo de tinta? Por vezes nós só vemos a pintura, não vemos o que ela quer dizer. Também a lição que a menina dá a ele, para ele ser inteligente, decorando, coisa que ele nunca será, e nem ela acredita nisso. Por que ela propôs isso? O Lewis, esse pensador de Oxford, Cambridge, oriundo da Irlanda, ele nos diz o seguinte: tão logo você aprende a distinção simples, surge uma questão. Tem a experiência de uma coisa quando olha para ela e outra quando olhamos por ela. Qual delas é a experiência verdadeira ou válida? Qual revela mais a você do objeto olhado? Aqueles que olham para as coisas moldaram tudo à sua maneira. Os que olham por elas foram simplesmente desprezados. Chegou-se a ponto de assumir que o relato externo de alguma coisa, de alguma forma, refuta ou ridiculariza o relato interno. Aqueles que procuram uma face, já que não aceitam a que possuem, não gostam do que fizeram com suas vidas, precisarão passar por vários elementos nessa caminhada. Às vezes pararão em algum deles e chamarão isso de face. Talvez se enganem, talvez não seja nem mesmo a face adequada. Mas talvez a caminhada até isso já tenha valido a pena pelas reflexões que surgem, que abrem. O Heisenberg nos diz que toda a questão do princípio de incerteza, não é, que gerou polêmicas imensas. Os jornais publicavam piadas sobre isso, entre outras coisas, desmerecendo a ciência a partir de então, dizendo, então, a ciência, tudo que nós acreditávamos não é nada daquilo, não há mais convicção alguma. E Heisenberg dizia, não é esta a lição. Ele, então, numa conversação com um amigo sobre o aperfeiçoamento da mecânica newtoniana, ele disse assim: podemos deixar o princípio da incerteza fora dessa discussão, mas não o fato de estarmos lidando com outra estrutura agora, uma nova estrutura de espaço, de tempo e, muito especialmente, com uma relação diferente entre o tempo e o espaço. Vocês sabem, a partir de Einstein, o espaço não era mais vazio e também não era mais separado do tempo. Eram grandezas associadas, mudando o espaço, mudando o tempo. Coisa que até então não se pensava dessa forma. E o Heisenberg, que vai muito além desses elementos, nos diz que agora precisávamos aprender a lidar com esses novos princípios, essas nossas novas identidades em nossas vidas. Não se tratava de simplesmente desmerecer tudo o que foi feito, mas de complementar o que foi feito. Ele diz, as leis de Newton são válidas enquanto falamos do tempo absoluto, do tempo que parece independente da posição e do estado do movimento do observador, enquanto lidamos com corpos rígidos ou praticamente rígidos, que têm um dado volume. Mas, tão logo entramos em processos que envolvem velocidades enormes e, ao mesmo tempo, tentamos fazer medições muito precisas, descobrimos que a mecânica newtoniana já não fornece uma descrição adequada. Verificamos, por exemplo, que o relógio de um observador em movimento parece andar mais devagar que o de um observador em repouso. Então, temos de recorrer à mecânica, que é a mecânica quântica. Grandes dificuldades. Neste filme, do Alain Tani, ele não tem muitas esperanças, pelo menos era assim em 1969, de que aqueles que buscavam uma face que traduzisse a legitimidade de sentir e poder expressar de fato o que sentia, de viver de fato aquilo que sua alma, seu coração pedia, em conversação amistosa com o mundo que vivemos, ele não tinha uma grande esperança nisso, não. E então a família descobre onde este empresário do ramo dos relógios está e faz um movimento típico para aquela época, de alguém que tenta buscar a identidade como ele buscou. É preciso, para buscar a face, a identidade, deixar a família, deixar o trabalho, sair pelo mundo como andarilho? É assim que se busca? Não, não necessariamente. Para muitos, esse não é o caminho. Muitos buscam sua própria face, sua própria identidade, exatamente onde estão, com quem estão, pesquisando, aprofundando esses elementos. Não precisam sair pelo mundo. Saem pelo mundo ficando exatamente onde estão. Saem metaforicamente, saem pelo raciocínio, saem por outros caminhos. Qual é o caminho de cada um? Eis uma questão para a clínica. Como saber o caminho de cada um? Como isso ocorre? Não é? O filme, o Alain Tani faz um final dramático. Vejam, senhores, como termina este filme, que vou partilhar a tela com vocês.
Prospérité. Prospérité partout, dit le bourreau. Partout, tout est prospère. La situation du malheur est prospère. Henri Michaud.
Surtout, pas d'affolement. Soyons organisés. Dans ce genre d'opération, l'organisation est essentielle. D'abord, le maïs.
Oui, c'est mieux.
On viendra te voir. On t'apportera tes bouquins.
Apportez-lui plutôt une valise avec son linge.
C'est pas la peine, c'est déjà tout prêt.
Merci pour tout. On se reverra.
Bientôt. Tu reviendras?
Carlo! Reste! Je ne t'obligerai plus à barbouiller avec moi! Je t'emmènerai au match de football!
Vous intéresser. Écoutez, Saint-Just disait que l'idée du bonheur était neuve en France et dans le monde. On pourrait en dire autant de l'idée du malheur. La conscience du malheur suppose la possibilité d'autre chose, d'une vie autre que l'existence malheureuse. Peut-être, aujourd'hui, le conflit bonheur-malheur, ou plutôt conscience du bonheur possible et conscience du malheur réel, remplace-t-il et supplante-t-il l'antique idée de destin ? Ne serait-ce pas là le secret du malaise généralisé ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais la sirène, ça lui ferma sa gueule. Et comme ça, on s'emmerdera pas au feu rouge.
Ouais, on s'emmerdera pas au feu rouge.
Descobre onde ele está e acha que ele perdeu o juízo e manda os médicos atrás dele para uma internação. O Alan também não via um final feliz para essa busca do encontro, não da maneira como ele tinha feito. Caio Fernando Abreu, nessa obra Ovelhas Negras, falando de Londres, ainda em 1974, ele escreveu assim. Sem data, não diz qual é o dia que ele escreveu isso. Claro, o dia de amanhã cuidará do dia de amanhã, e tudo chegará no tempo exato. Mas e o dia de hoje? Só quero ir indo junto com as coisas, ir sendo junto com elas, e ao mesmo tempo até um lugar que eu não sei onde fica, e que você até pode chamar de morte. Mas eu chamo apenas de Porto. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço por podermos partilhar juntos esses conhecimentos, esses textos, esses filmes.